correspondente.
Bom dia, Clodoaldo Medeiros. Bom dia, Bruno Henrique. Bom dia a todos que acompanham a Rádio Web Clube Esporte. Notícia, música e esporte no seu dia a dia, né? Nossa participação nesta terça-feira, dia 19 de abril do ano de 2022. Né? Mês de abril, quarto mês do ano de 2022, já passamos aí da metade, já estamos encerrando a primeira semana da segunda quinzena do mês. Né? Vamos lá. Vamos trazendo informações aqui no seu programa Folha Paraibana. Executiva Nacional remove família Feliciano do comando do PDT na Paraíba. A Executiva Nacional do PDT, o Partido Democrático Trabalhista, promoveu mudança no Diretório da Legenda na Paraíba no dia de ontem. Renato Feliciano, filho da vice-governadora e pré-candidata ao governo do estado, Lígia Feliciano, foi retirado do comando da sigla na Paraíba. Com a saída de Renato, quem assume interinamente a sigla na Paraíba é o advogado Marcos Ribeiro, um dos fundadores do Diretório Estadual do PDT. A intervenção foi confirmada por Everton Gomes, que integra a Executiva Nacional do partido. Através de uma postagem em uma rede social, o dirigente partidário anunciou a mudança no Diretório da Paraíba e mais dois estados e também a chegada de Duda Salaberti, vereadora de Belo Horizonte, Minas Gerais, para ocupar o cargo de vice de combate à intolerância. Aí, família Feliciano é retirada da presidência do PDT na Paraíba. Né? A família Feliciano, vale salientar que o chefe da família Feliciano, o deputado Damião Feliciano, ele deixou o partido, ele deixou o PDT depois de 15 anos integrando a legenda. Ele deixou o partido e se filiou à União Brasil, onde deverá disputar a reeleição para a Câmara dos Deputados. Trazendo mais informações pela Paraíba, oposições declaram apoio a Pedro Cunha Lima e Efraim Filho. Em Sumé e Serra Branca, a oposição declarou apoio à pré-candidatura de Efraim Filho, União Brasil, ao Senado, e Pedro Cunha Lima, do PSDB, para o governo, durante visita ao Cariri na última sexta-feira. No anúncio participaram os candidatos a prefeito Flávio Torreão e Juan Pereira, além dos vereadores Ivandro Produções, Cordeirinho e Sabugo, além do professor Elias Freire. Também esteve presente no encontro o ex-senador e ex-governador do estado, Cássio Cunha Lima. Efraim recebeu com grande entusiasmo mais uma adesão e comentou, aspas, "Me alegra receber um apoio tão importante em cidades polo do Cariri, uma região essencial do nosso estado, com suas peculiaridades e nuances próprias. Momentos como esses são fundamentais para a prática democrática e do que tudo promovem a troca de experiência importante. O nosso projeto dialoga com todos e com vocês somaremos forças. Isso só demonstra que estamos no caminho certo, trabalhando pelo melhor para o desenvolvimento da Paraíba", fecha aspas, afirmou Efraim Filho. Efraim que vem uma campanha bastante crescente para a Câmara dos... vem uma campanha muito crescente para o Senado Federal. Essa campanha de Efraim tem tido uma grande ascensão, né? Já visto que vai diversos prefeitos e diversos vereadores e lideranças políticas da região, né, estão declarando apoio ao Efraim. Né? Alguns declaram a Pedro, outros declaram ao governador João Azevedo. Né? O fato é que Efraim, né, tem consolidado a sua candidatura firme e forte ao Senado Federal. Trazendo mais informações aqui no seu programa Folha Paraibana, agora trazendo informações do Brasil, porque aqui você sabe de Catolé do Rocha, da Paraíba, do Brasil e do mundo. Isso mesmo, e do mundo. Você confere tudo aqui no seu programa Folha Paraibana, aqui na sua rádio web Clube Esporte. Trazendo mais informações sobre Covid, né? Os números da pandemia. Após pouco mais de 100 dias, média móvel de mortes por Covid do Brasil volta a ficar abaixo de 100. O Brasil registrou, no dia de ontem, dia 18, 65 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 662.076 desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias é de 98, abaixo de 100 pela primeira vez desde 5 de janeiro. quando também estava em 98, a 103 dias. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 47%, tendência de queda nos óbitos decorrentes da doença no país. Infelizmente, apesar da vacinação estar bem encaminhada, né, hoje já somos mais de 75% dos brasileiros com esquema vacinal pronto, né, nós falamos disso ontem, aqui no nosso programa, aqui na nossa participação no Folha Paraibana. Agora, né, a maior Brasil ainda continua registrando, infelizmente, óbitos, números abaixo, né, números baixos, graças a Deus, infelizmente, são números baixos, né, mas Deus tem abençoado. Para nós que já registramos mais de 1.000 mortes num dia, é um avanço muito considerável, né, e isso tem, mas mesmo assim vamos vencer todos juntos o Covid-19, até que nós não registremos mais nenhuma morte e o Brasil fique livre dessa doença. Não só o Brasil, mas também o mundo. Economia, Auxílio Brasil, Caixa paga beneficiários com NIS final 3 nesta terça-feira. O grupo de beneficiários do Auxílio Brasil, com o número de inscrição social, o NIS com final 3, recebe hoje, terça-feira, dia 19, o pagamento referente a abril. Na última quinta-feira, dia 14, beneficiários com NIS final 1 tiveram o benefício liberado. Ontem, dia 18, foi a vez dos que têm NIS com final 2. Na quarta-feira, dia 20, serão liberados os recursos de quem tem o NIS final 4. Como quinta-feira, 21, é feriado, não haverá liberação de recursos, que será retomada na sexta-feira, 22, para beneficiários com NIS final 5. Na semana seguinte, os demais beneficiários receberão suas parcelas. O valor mínimo do benefício é R$ 400. O Auxílio Brasil manteve as datas de depósito do Bolsa Família, que funcionam de acordo com o fim do número de inscrição social, o NIS. Tá aí então, né? Você que tem o NIS final 3, recebe hoje, né, recebe hoje a bufunfa. É importante esse Auxílio Brasil. Ele tem colocado no Brasil, ele tem injetado os recursos no Brasil, né? Tem sido um divisor de águas, nesse momento de pandemia que vivemos, principalmente no quesito economia. Para encerrar a nossa participação, apenas registrar com muita tristeza o falecimento da educadora Irene Rocha, né? A educadora Irene Rocha, ela que lecionou muitos anos no Colégio Técnico Dom Vital, né? Ela que foi uma das grandes entusiastas, né, dos desfiles cívicos no município, ela que, né, foi uma das grandes entusiastas da banda do Colégio Técnico Dom Vital, né? E recebemos com imensa tristeza a notícia do falecimento de Irene Rocha. Chegou essa notícia ontem, eu falei assim, ontem à noite, e o prefeito Laurinho Maia, né, e a Prefeitura Municipal do Catolé do Rocha, decreta luto oficial de 3 dias em razão do falecimento da educadora Irene Rocha. Profissional dedicada aos seus alunos, amiga, figura ímpar nos tradicionais desfiles cívicos em Catolé do Rocha. Irene do Dom Vital deixa um público saudosista órfão de seu sorriso e doçura. Então, foi feito esse registro, né, da Prefeitura Municipal, e o prefeito Laurinho também usou suas redes sociais para expressar, né, a tristeza pela morte de Irene Rocha, onde o prefeito Laurinho postou: quem não conheceu ou não ouviu falar em Irene Rocha? Uma mulher, uma grande mulher, lutadora, guerreira, que hoje nos deixa. O céu está em festa. Hashtag luto, publicou o prefeito Laurinho Maia em suas redes sociais. É isso aí, Clodoaldo Medeiros. Encerramos por aqui a nossa participação neste dia de hoje. Amanhã, quarta-feira, nós estamos de volta trazendo mais informações aqui no seu Jornal Folha Paraibana. Lembrando a você que nos acompanha que você pode ficar melhor informado seguindo no Instagram a página @rede_notícias247 e acessando o site www.folhaparaibana.com.br. Um abraço, Clodoaldo, um abraço, Bruno, um abraço a todos os nossos ouvintes. Que Deus continue nos abençoando sempre. Até amanhã.
Rádio Clube Esportes. Música, esporte e notícia.